27 Hearts Beats. Começando mais um podcast 442. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Já agradecendo a todos que escutaram o nosso primeiro episódio. E hoje a gente vai tratar de um assunto que tomou aí o Brasil, que é a convocação da seleção brasileira, né? O técnico Tite anunciou os 24 jogadores que irão participar dos amistosos que a seleção irá realizar. E hoje a gente vai debater o assunto. E junto dos meus parceiros aqui, Gabriel Tito, Gabriel Sevilha e Renan Rosal, a gente vai debater. Então já queria perguntar de cara para vocês, que vocês acharam, o que vocês podem esperar dessa convocação. E eu vou passar o nome aqui para antes da gente começar a debater o assunto, né? Só dar um oi, né, pro pessoal aí.
Boa noite, mano. Salve, rapaziada. Do 442, espero que vocês tenham gostado do primeiro programa. Pode ter certeza que o segundo vai ser melhor, que hoje vai pegar fogo, porque o Tite deixou a gente na mão aí, deixou a desejar.
Fala, moçada, tudo bem? Tudo jóia? Muito obrigado aí pela presença de vocês mais uma vez. Vamos aí debater mais aí um tema que tá agitando essa sexta-feira louca. Sextou com o Tite.
Fala, galera, muito feliz aí mais uma vez estar aqui na casa Tito, né? Gravando mais um podcast. Feliz e... E aí, Tite? Tem umas coisas pra falar pra você aí.
Isso aí, sextou com o Tite e vamos à lista. Os goleiros Alisson, Liverpool, Neto, Valência e Hugo, Flamengo, do Sub-20. Zagueiros Marquinhos, PSG, Thiago Silva, PSG, Dedé, Cruzeiro, Felipe, do Porto. Laterais Fagner, Corinthians, Fabinho, Liverpool, Felipe Luiz, Atlético de Madrid e Alexandre, Juventus. Meio campista, Arthur, Barcelona, Renato Augusto, Beijing, Guan, Casemiro, Real Madrid, Fred, Manchester United, Paquetá, Flamengo, Felipe Coutinho, Barcelona e Andreas Pereira, Manchester United. Atacantes, Douglas Costa, Juventus, Everton, Grêmio, Pedro, Fluminense, Neymar, PSG, Roberto Firmino, Liverpool e William, Chelsea. Bom, meus amigos, quero ouvir de vocês o que vocês acharam, gostaram ou não. Vou começar a debater esses nomes aí e está aberta a noite de debate.
Ah, vamos lá. Os goleiros aí, né? Tá bem complicado aqui as coisas.
Você vê emoção, né? Aí,
tá bem. Não é muita surpresa goleiro, né? A única surpresa maior foi o Hugo, que o Tite falou que a partir de agora vai ter esses experimentos de uma integração com o Sub-20. Eu não gostei,
Não levou o Ederson, né?
Não, o Ederson falou que teve alguns problemas pessoais, por isso que não foi convocado. Mas eu acho que esse experimento é desnecessário. O que você acha, Renan?
Na verdade, essa convocação do Hugo, ela é sem critério nenhum, né? Por mais que ele defenda que vai estar convocando um sub-20 aí pro cara estar se adaptando e o jogador tá lá, mas ele já tinha convocação antigamente dos jovens e acabavam treinando. Como o próprio Fernando do Palmeiras, né? E não tem porquê. Acho que gastou um jogador. Se quisesse convocar, ok, colocava ele a mais, mas levava outro terceiro goleiro. Porque por mais que seja teste, você não vai utilizar. Não tem porquê você estar convocando ele. Acho que foi mais uma invenção da CBF aí, porque sempre eles têm que inventar alguma coisa. E antigamente não era com o Tite, né? Agora passou a ser com o Tite, que era idolatrado por muitos aí, até por nós aí que torce pelo Corinthians, mas ultimamente ele tem deixado a desejar. Pelo menos os goleiros aí, acho que podia ter sido melhor. Eu não digo nem de ter convocado o Cássio, mas só não consigo entender a questão do Hugo ser convocado.
Se fosse só por questão de vivência ali, ele poderia ter levado a mais, né? E Tito, o que você acha? Vai ser um jogo para um goleiro jogar e o outro testar outro goleiro? No caso, no primeiro jogo o Alisson e no segundo o Neto? O que você acha?
Acredito que sim. É uma possibilidade. O Alisson a gente já conhece, né? Atuou na Copa do Mundo, né? Já veio com o Tite há um tempinho. E o Neto teve poucas chances, né? Desde que foi convocado poucas vezes também.
Sim, desde a época que ele estava na Fiorentina, ele teve poucas convocações. E o Alisson fez uma temporada incrível na Roma, né? Ele ficou aí entre, sei lá, acredito que entre os 5 melhores goleiros da Europa.
É à toa que foi pro Liverpool também agora.
E o goleiro Liverpool tava precisando bastante, convenhamos, né? A final da Champions pro Cádiz foi uma...
Saiu caro.
É, não foi uma coisa legal, apesar da concussão que ele teve ali. Talvez um... Alguns falam que não é justificativa, outros dizem que sim. O fato é que ele não teve uma final boa e acabou prejudicando.
É, só uma adenda, assim, eu daria uma olhada também nos goleiros do Brasil, né? Eu acho que o Tite poderia ter considerado alguns, por exemplo, o Fábio do Cruzeiro, né? Que pra mim a gente sempre foi um goleiro muito bom e sempre nas horas decisivas ele mostrou o trabalho, né?
Correspondeu bem, né?
Sim.
É, eu já discordo um pouco. Eu acho que o momento do Fábio é até bom, mas o momento dele de estar na seleção já passou.
Eu também.
Como eu acho que do Vanderlei e até do próprio Cássio, que jogou a última Copa do Mundo, já passou. É, os jogadores são bons, a gente vê, mas aqui no Brasil, mas lá fora também tem que dar uma olhada lá pra fora pra ver os jogadores, pra não avaliar. Mas se fosse goleiro B, defendia essa. Ah, se fosse goleiro, não tomava aquele gol. Não pode ficar olhando só pra dentro,
não,
do
e
Brasil,
tem a questão da Copa,
tem que acompanhar, né?
E tem a questão da Copa do Brasil também, né? Ele já desfocou, a gente vai falar os outros jogadores aí, mas ele já desfocou alguns times, vai desfocar alguns times que estão na final da Copa do Brasil. Se levasse o Fábio e tirou o Dedé, a torcida do Cruzeiro ia ficar maluca. É, zagueiros, vocês ficaram surpresos com a convocação do Felipe, porque os outros nomes eram esperados já, a gente comentou isso no nosso primeiro programa, né?
Acho que pelo menos o Felipe, a mim não, né? Ele já mostrou qualidade quando jogava aqui no Corinthians, fez uma boa temporada no Porto. Essa foi merecimento, né? A questão das outras aí também é questionável.
É, na verdade, eu acho que foi muito do mesmo, né? Eu acho que a grande surpresa aí para alguns foi o Felipe. A gente acabou não citando o nome dele no primeiro programa, mas a gente conversou entre nós nos bastidores e acreditava que o Felipe podia
ter uma chance, né?
Ser convocado, até por ele já ter trabalhado com o Tite, né? E ter feito uma boa temporada, né? no Porto. Mas os outros, eu acho que, pelo menos nessa parte defensiva aí, é a única coisa que eu não entendo que ele podia partir já para tentar uma renovação é tentar um outro zagueiro ao invés do Thiago Silva, assim. Eu acho que ele já tem uma base legal e ele podia ter testado outro jogador. Até porque o Felipe, ele já tem também uma idade já avançada, tem 29 anos. Se de repente chegar na próxima Copa, ela vai estar com 33. Mas,
de repente nem esteja tão em alto nível.
Exatamente. E o Thiago Silva, ele... Cara, a gente sabe que ele é bom, muito bom zagueiro, mas eu acho que ele precisa... A gente precisa tentar abrir o leque de opções.
Vou pegar esse gancho que você deu aqui, né? E vou jogar uma pergunta. Até pra gente já destrinchar todas as posições, cada posição vai levar muito tempo. É, vários jogadores aqui, a base, cerca acho de 13 a 12 jogadores, a gente já sabe o que esperar desses jogadores, que são os caras que jogaram a Copa, são os caras que atuam em alto nível na Europa. Não é nada surpresa quando eles atuam, a gente já sabe o que esperar, o que eles podem render. É, pensando nesses dois amistosos, que são adversários relativamente fracos, eu não acho os Estados Unidos tão fraco assim. É uma seleção que vem evoluindo a partir dos anos, só ver a Liga.
Que tenha ficado fora da Copa, foi só um
detalhe. Em 2010 deu trabalho na Copa das Confederações, né?
Do Trump, né?
Cuidado, hein?
Cuidado, se o Bolsonaro chegar, a gente
vai ficar. Não, polêmica. Isso aqui é outro assunto, polêmica, deixa quieto. Enfim, voltando à pergunta, já sabe o que esperar desses caras, Thiago Silva, Neymar, Coutinho, enfim. Vocês levariam outros jogadores, fariam teste com outros jogadores que estão no Brasil e fora? Não só de revelação, tá? Jogadores que já têm também uma certa idade, 26, 27, mas que ainda não teve uma oportunidade de jogar pela seleção, ou foi convocado e não jogou. É, daria pra fazer isso?
Com certeza, sem sombra de dúvida. É, na verdade... Esses dois amistosos aí, o Tite poderia levar um ou outro ali, né? Fazer um mesclado do... Por exemplo, o Neymar, pra mim, seria um nome absoluto pra ir na parte do ataque. Mas eu descartaria, eu não levaria Douglas Costa, Firmino, Willian. Testaria outras alternativas, né? Tem o Davi Neres, jogando muito bem. E também o Richarlison, né? Que agora tá no Everton, estreou fazendo
dois gols, né?
Inclusive.
Jogou muito, mano.
Né? O Malcom agora que se transferiu pro Barcelona, ele fez uma pré-temporada muito interessante também, né? Então, acho que seriam alternativas aí pro Tite para esses jogos amistosos. E como o Renan mesmo falou, né? Seria mais do mesmo, né? Por exemplo, Douglas Costa a gente já sabe o que esperar, né? O William.
Sim, esses caras, por exemplo, uma Copa América, com certeza eles estarão presentes, a gente sabe que eles vão corresponder.
Sim, eles já tem qualidade pra estar, né? Acho que o que faltou pro Tite é ver os jogadores que realmente atuaram na Copa do Mundo, que estiveram lá e não tiveram um bom desempenho, mas ele tem certeza que futuramente vai render mais, entendeu? E dar oportunidade pra outros, né? E tirou o Gabriel Jesus, que foi muito contestado na Copa.
Verdade,
né? Foi uma decisão dele assim que, pela idade, acho que o Gabriel sentiu muito, né? E também pro Gabriel vai ser bom, que isso vai fazer ele amadurecer também mais rápido.
Então, eu tenho até.
Será?
Eu quero até tomar um tempinho pra falar sobre isso, porque é uma coisa vai levando a outra e, enfim, chegou nesse corte do Jesus. Ao meu ver, na Copa, ele jogou de uma forma da qual ele não é da característica dele. O Tite deixou ele lá, enfiado entre os dois zagueiros, e quando o Brasil não tinha bola, ele tinha que marcar porque Neymar não marca. E ok, Neymar não marcar, tudo bem. Mas só que assim, você tem que respeitar a característica do jogador. Ele surgiu no Palmeiras jogando de lado, a Copa do Brasil. Ele foi campeão da Copa do Brasil jogando pelo lado esquerdo. Com o Cuca, ele foi aquele cara lá, o homem gol. Mas em nenhum momento ele ficou preso entre os zagueiros. Ele sempre foi um cara de se movimentar muito para abrir espaço para os outros jogadores. Então, ele insistiu com ele na Copa. Ele não estava bem na Copa, ao meu ver, pelo esquema, não questão de desempenho. Acho que o esquema afetou o empenho dele. Beleza, ele manteve, não colocou o Firmino, que todo mundo pedia. Apesar de o Firmino ter entrado no primeiro jogo, também ter ficado entre os zagueiros, ninguém falou nada porque foi pouco tempo. Aí beleza, passou a Copa, todo mundo viu o que aconteceu. Ele foi lá, deu a cara. Ele falou que ele não atuou bem, ele assumiu a responsabilidade. Falou que quer trabalhar, falou que quer provar no City para ele voltar à seleção. Primeira convocação, ele vai lá e não convoca o moleque. Eu achei isso muito errado da parte do Tite. Porque querendo ou não, você queima ele. Queima, desmotiva. Se já queimou na Copa, aí na convocação que era pra estar... Ah, mas só que ele não jogou bem. Mas quem que jogou bem? O William jogou bem?
Dos que foram, se for analisar por esse lado,
então, assim,
não deveriam estar. Até o próprio Neymar também.
Sim, então, você leva o William, que já tem uma idade avançada, que talvez nem esteja na próxima Copa, porque na posição que ele atua tem vários jogadores surgindo com potencial incrível, e corta o Gabriel Jesus. Ah, mas levou o Pedro. Tudo bem, mas só que eles são centroavantes, mas são centroavantes de características diferentes. O próprio Jesus e o Firmino são características diferentes. Entendeu? Então, assim, eu achei péssimo o Tite ter feito isso. Acredito que tenha pessoas que irá falar que é uma questão de blindagem. Blinda ele convocando, blinda ele dando uma outra oportunidade, jogando de uma outra forma, do que fazer isso com um garoto.
Então, eu já sou desses aí que pra mim é muito mais a questão de blindar ele mesmo. Eu acho que não tem por que ele não ser convocado, que foi mesmo como você falou e eu concordo. O William também, além de ter uma idade avançada, não rendeu o esperado. Tanto que ele foi um dos que mais foi pedido para entrar no time titular e não rendeu. Muito por isso também mudou o esquema de jogo e muito por isso o Gabriel Jesus também ficou preso lá na frente. E o meio de campo ficou esse buraco todo. Só consigo acreditar nisso. Que tenha sido uma blindagem para ele poder ganhar uma confiança. É que nem a gente falou, é um teste. Entendeu? Ele podia ter deixado tipo, o Neymar fora. Ele podia ter deixado o Coutinho fora.
Renato
não tinha necessidade.
Augusto.
Não tinha necessidade de levar esses caras. O Renato Augusto já não era nem para estar, né?
Sim.
Renato Augusto, eu acho que todo mundo não queria que ele fosse convocado.
Só fazer
A gente sabe que o Renato Augusto é um bom jogador.
Sim.
Ele vem fazendo uma boa temporada na China.
Saiu do banco e fez o gol na Copa.
No último jogo na China, ele... Qual foi
ele deu duas assistências e fez um gol. E ele tinha feito um outro gol que foi mal do lado com o VAR. Porém, a câmera não tinha uma câmera frontal para ver se ele estava impedido ou não lá na geradora de transmissão da TV chinesa. E passou, mas assim, foi aquilo que a gente falou.
A questão dele não é o desempenho,
não.
Né? Porque ele vai conseguir.
Exato.
Por causa que o nível da China não é tão alto.
Exato.
Mas ele tá fazendo a parte dele. A questão é a oportunidade. A gente já viu o que o Renato Augusto pode fazer. A gente já viu que o próprio Thiago Silva, como eu falei antes, que na minha opinião não precisava ter convocado ele. E o Neymar, o Coutinho, a gente sabe que os caras vão conseguir o Willian.
Sabe quando o bicho pegar mesmo, eles vão jogar.
Os caras estão bem fazendo o papel deles no clube deles, vão chegar a oportunidade. Agora, pra que levar o Renato Augusto?
Peraí, se
não tem explicação, sabe? É outra substituição, é outra convocação gasta. E é lamentável, é lamentável.
Eu queria chamar sua atenção, né, mais uma vez para o setor ofensivo, pelo Everton, né? O Everton aí é um nome surpresa, né, entre aspas, assim podemos dizer. É um jogador muito bom, né, que atua pelas pontas. Inclusive tem alguns números aqui no Brasileirão aqui na Série A. Agora em 2018 o Everton está com 5 gols marcados e 3 assistências.
Isso só no brasileiro, né?
Isso só no brasileiro. E o ano passado, em 2017, ele fechou com 8 gols e 4 assistências, né? Aí eu peguei um contraponto e fui lá na Liga Holandesa ver o nosso querido Davi Neres, né? Que atua mesmo ali, mesmo setor. E na sua última temporada pelo Ajax, foram 14 gols feitos e 11 assistências do Davi Neres. Muitos contestam, né? Falam, ah, mas Liga Holandesa, quem não joga na Liga Holandesa, mas eu acho que um pouco do que o Renan falou agora, mas ele tá fazendo a parte dele também lá. E
como se o futebol praticado aqui no Brasil fosse um nível muito alto.
Exatamente, né? Exatamente.
Esses números são bons você trazer e a gente não consegue assistir muito o campeonato holandês e essa comparação foi super válida. E uma liga que a gente consegue acompanhar mais de perto, que é a Premier League, a gente viu que o Richarlison, mesmo no começo do Watford, foi muito bem, chegou a ser cogitado na seleção no início do Tite.
Ele chegou a 5 gols em 38 partidas. Né?
E depois que o Marco Silva saiu,
o Tite decidiu levar o Tyson no final.
Foi.
Né?
Ah, não, mas até mesmo antes, nas eliminatórias. Quando o Marco Silva saiu, ele não teve mais espaço, não conseguiu desempenhar, pegou banco em vários jogos, pegou uma sequência de banco aí. E voltou no Everton com o Marco Silva, que é um cara que sabe como extrair o melhor futebol dele, já meteu 2 gols. Logo na primeira partida. Então, cara, realmente, não que o Everton não mereça.
Sim, exato.
Mas tem caras na frente dele. Sim, próprio Malcom, que começou bem no Barcelona.
Você comentando do Malcom. O Malcom também aqui, eu trouxe alguns números dele. Na última temporada do Malcom pelo Bordeaux, ele chegou a 12 gols marcados na Ligue 1 e 7 assistências. Né?
Ótimos números, tipo o Bordeaux, né?
Exatamente.
Ele sofreu uma lesão, né, no final da temporada. E ficou um tempo sem jogar também, então.
Vou fazer um mapinha assim de desempenho, na temporada de 2016 e 2017, o Malcom ele chegou em 37 rodadas, 7 gols e 4 assistências. Evoluiu, porque na próxima temporada ele alcançou 12 gols e 7 assistências. Né?
Sim.
E agora no Barcelona.
Como o Renan disse, foi aquilo que a gente conversou nos bastidores, né? A evolução dele do Corinthians pro Bordeaux e a liberdade que ele tinha no Bordeaux de desempenhar, ele não ficava preso só no lado do campo, como talvez ele atue agora no Barcelona, pelo estilo que o Barcelona já impõe há décadas. Então, ele realmente foi um jogador que evoluiu. Eu realmente não esperava que ele fosse evoluir tanto assim. E isso é bom, cara. Bom porque é mais opção pra seleção.
Eu no Corinthians sempre acreditei nele, né? Mas
não que ele fosse chegar a esse ponto, né?
Que ele chegasse no Barcelona. E agora, cara, ele tá no Barcelona, veste a camisa e é da oportunidade. Tem o Messi, tem o Suárez, tem outros jogadores na frente. Vai ter oportunidade, vai ter aquele jogo
no meio de Champions, né? O Sassuna.
O jogo que tiver tem que vestir a camisa e ir pra cima.
Sabe que
tem a concorrência com o Dembélé também, o próprio Coutinho, mas eles podem jogar um pouco
recuado. O Coutinho ele vai jogar recuado pelo que a gente viu nos últimos jogos, né?
Mas ele tem que aproveitar a oportunidade, cara. Ele é novo ainda, então tem que ir pra cima mesmo. Muito, muito legal ver ele evoluindo, muito legal mesmo, e que ele continue evoluindo cada
vez mais.
Vamos
falar de coisa boa a seleção também, né? Não foi só essas críticas, teve jogadores aí que, cara, aproveitar esses últimos minutos aí de seleção que a gente vai debater ainda pra falar de coisa boa. Pô, Fred, Arthur, Andreas Pereira, que foi uma surpresa pra mim muito boa, que talvez tenha um motivo a mais também, por causa da convocação que o Roberto Martins estava de olho.
Cobiçado.
Porque ele nasceu na Bélgica, de pais brasileiros, né? Que o pai dele chegou a ser jogador de futebol, tentou a carreira lá. E foi convocado, e pra mim, com muita justiça, cara. Muita justiça, aquele jogador interessantíssimo da base do United. Começou com um meia, meia atacante ali. É, foi emprestado pra Espanha. Chegou no Valencia na última temporada, desempenhou uma função diferente do que ele tá desempenhando agora, que é de iniciador de jogadas. E o Arthur, né, cara? O que vocês têm pra falar do Arthur?
Meu, Arthur fora de série.
Incrível.
Arthur não tinha como, né?
Evolução muito grande do Arthur.
O Tite já era pra ter levado ele na Copa, né? Se porque ele não levou, mas... Sem Edmilson aí, convocando ele agora.
Paquetá também, né?
Na verdade, cara, quando eu vi o Arthur jogar a primeira vez, assim, eu falei, esse moleque, ele é diferenciado demais pra estar jogando no Brasil aqui ainda. O jeito de ele jogar, o jeito que ele controla a bola, me lembra por vezes, medidas das proporções, claro, o que o Xavi fazia nos bons tempos de Barcelona, que ele jogava sem olhar para a bola e dominava o meio campo como ninguém. É, a gente não pode falar o que o Arthur vai se tornar, na onde ele vai chegar, mas que ele vai incomodar muita gente aí pelo meio campo, ele vai. E o Tite acertou muito nessa convocação, que, como o Sevilla citou, já poderia ter ido para a Copa, até porque o Fred estava machucado e o Tite insistiu
nisso. E um período que ele poderia cortar ainda.
O Tite insistiu nisso, mais um erro também da comissão, né? Espero que eles aprendam aí nesses próximos 4 anos. E a convocação do Paquetá, a gente conversou na semana passada, a gente queria muito que ele fosse também, que é um jogador que pisa na área e tem qualidade para jogar. Consegue jogar um pouco recuado, às vezes por vezes o Flamengo vem buscar o jogo.
São jogadores muito versáteis, né? Então... E pensando assim, em um primeiro jogo que ele vai colocar esses caras que a gente já conhece, medalhão, como que vocês armariam um time pro El Salvador, que provavelmente será um time de experimentos, né? Como se montaria esse meio de campo aí, Sevilla? Como que você armaria o meio de campo?
Ah, testaria Andrés Pereira, Arthur e Coutinho.
Coutinho, você manteria o Coutinho, né?
Manteria o Coutinho. O Casemiro, o Andrés Pereira pode ser um bom reserva, né, pro Casemiro, ou vice-versa, né, depende da
fase. Lembrando que eles têm características bem diferentes.
Um exemplo, que nem o tipo de Tite testou o Fernandinho contra a Bélgica e não deu certo, entendeu? Então
é bom, porque ele precisa ter variação de estilo de jogo. Porque, tudo bem, o Fernandinho falhou, mas só que o Fernandinho ele não é aquele cara pra jogar naquele estilo. Uhum. Um contra um dele não é forte. Talvez são poucos jogadores do mundo que tem esse um contra um forte, e o Casemiro é um deles. Então a responsabilidade de substituir ele era muito difícil ali, né? E você, Tito, como que você faria esses jogos? Quem que você daria mais atenção, mais chance pra jogar aí?
Olha, eu... Como é El Salvador, né? Um amistoso assim mais pra teste, sinceramente eu acho que eu usaria realmente o cara nova. Usaria o Andrés Pereira no meio, o Arthur, o Paquetá, os três juntos pra ver como funciona ali. Talvez não, ali mais à frente o ataque dava uma mudada também, testava o Everton, o Pedro ali também junto com o Neymar, tinha ali o Neymar fazendo tudo mesclado. Então acho que são missões realmente para tentar essa galerada nova aí, porque a gente já conhece um pouco, já conhece um pouquinho do Coutinho, né, e tudo mais. Os outros jogadores mais experientes, o Casemiro, por exemplo. Então é justamente isso, para busca de renovação aí.
E você, Renan, como que você vê esse time jogando, questão de característica? Como que você pode ver essa formação desses três meias se movimentando? Como que isso pode ser legal de ver? E como também, por exemplo, esses três caras com o Pedro também, que o Pedro é centroavantão, mas só que ele ainda tem uma certa qualidade de fazer uma tabela, né?
Eu já acho que ele podia usar o Andrés Pereira como camisa 5 ali, com aquela saída de bola, e tem uma qualidade de estar bem fazendo isso no Manchester. Junto com o Fred, né? A primeira linha com o Andrés, as duas outras linhas com o Fred e com o Arthur. E a gente acredita que a gente teria muita qualidade na saída de bola e até para a bola chegar um pouco mais fácil no ataque, para o Neymar não ter que ficar buscando tanto aquela bola.
Um controle de meio de campo incrível, né, com esses jogadores.
Exatamente, a gente com a bola. Claro que no começo seria um pouco difícil até a adaptação na questão da marcação, né, porque a gente sempre tem acostumado com o Casemiro e tal. Mas como é um amistoso, é um teste, não tem por que você não fazer.
E eu acho que assim, esses jogadores, eles, não é que eles não marquem, É que eles são muito versáteis, então dá pra jogar.
Eles três... marcam, mas não
é uma mais marcação compactada.
Isso, não é aquela marcação mais física.
Sem a bola, você vai ter que exigir um empenho tático dos jogadores que eles conseguem corresponder. Eu só mudaria um cara, por mais que o Fred pra mim mereça também, mas eu sairia com o Paquetá. Porque, que nem a gente já comentou em algumas conversas, o Paquetá é um jogador muito inteligente sem a bola. Então ele é aquele cara que gosta de ocupar os lugares vazios, que
se movimenta bastante.
Dá lugar, exatamente. Então ele se movimenta muito, que é uma característica dos meio-campistas do Flamengo, que pode ver jogo, eles nunca estão parados. Ora o Diego tá pelo meio, depois foi pra esquerda, como foi no último jogo. Então ele é um jogador muito dinâmico, assim como o Andréas e o Arthur. Cada um com a sua característica. Eu acho que o André realmente foi isso que você falou, é um cara de iniciar a jogada, tem uma visão de distribuição, de se posicionar para receber essa bola. O Arthur é, um cara com ritmo incrível, ele sabe a hora de acelerar, sabe a hora de cadenciar. E o Paquetá é isso, aquele cara de um pouco mais agressivo, cara de drible, de ocupar os espaços, de talvez quebrar uma linha com o drible. E, eu acho que esse foi o lado positivo do Tite, dessa convocação, e eu quero muito ver esses caras jogando junto, porque eu acho que, tem muito a...
Eu acredito que ele deveria jogar dessa forma, né? Espero que ele não repita o time que ele já vem jogando, porque...
Levou os caras, né?
Se for pra fazer isso, não tem por que ter...
Não tem sentido ter convocado, né?
É que nem a gente conversou também nos bastidores... Renato Augusto, assim, lógica tá. E ele, estando lá, provavelmente ele deve ser titular, pelo menos em um amistoso. Eu não digo que ele fazer os testes nos dois, mas em pelo menos um acho que ele deve fazer esses testes sim.
Olha, como o Coutinho vem jogando de meia no Barcelona, provavelmente ele deve ser Casemiro, Renato Augusto e Coutinho. Né? E o William,
mas
Firmino
aí
e Neymar.
Vai repetir o mesmo erro que ele repetiu na
Copa do Mundo. Sim, mas só
que acontece? Talvez da exigência contra os Estados Unidos mostre uma coisa que até seja eficiente para esses amistosos. Mas a gente sabe que não é, não deu certo.
Não, mas só que.
De dar certo,
mas esquece, Coutinho, eu acredito que o Coutinho vai atuar como meia. Não sei, eu acho que. Até pela fartura de jogador que tem. Nas pontas.
Acredito que se ele atuar como meia, eu acho que é um erro, assim, sabe? Eu acho que ele tem que jogar de ponta mesmo, e na ponta direita, e Neymar na esquerda. Aí, no caso desses amistosos aí, você pode testar o Roberto Firmino ou o Pedro jogando centralizado. Eu jogaria com o Firmino, né? Pelo menos.
Mas nos dois jogos? Não, você estaria? Então.
Pelo menos um jogo e daria oportunidade. Eu acho que todo mundo deveria jogar aqui.
Também acho.
Tirando o Hugo. Que tá só passeando, eu acho que o resto do mundo...
Tirando que vai conhecer os Estados Unidos lá, tirou o passaporte.
Não, porque isso aí é uma vergonha, né? O cara ser convocado aí.
E também a gente não comentou muito, aproveitar esses minutinhos finais pra falar do Fabinho, né? Um cara que não joga na lateral faz um tempo, mas pela escassez de lateral direito no Brasil.
Né?
Talvez até no mundo, talvez, né? Mas o que vocês acharam do Fabinho lateral, só pra finalizar esse papo sobre seleção aí?
É uma boa opção, só que a gente não sabe como é que ele vai render, né? Teve muitos problemas aí de questionamentos, né? Se ele vai jogar como zagueiro, se vai jogar como lateral. Tite vai testar ele como lateral, porque não tem opção. Mas acho que é uma boa opção, acho que vai dar certo, sim.
Então, o Fabinho, ele só alguns números, ele jogou as três últimas temporadas como volante, né? Foi contratado para atuar como volante... O Klopp até colocou ele como um cabeça de área mesmo, iniciador de jogada. No Mônaco ele jogava um cara mais de infiltração. E vamos ver, tomara que ele dê certo na lateral, porque a gente precisa de um cara, né?
A gente não tem
ninguém.
Não tem, né?
Vocês sabiam que o chute inicial era lateral direito também?
Era
pra ser eu.
Aí, né? Ó, vacilou, cara. Você vacilou.
Não dá, né?
Sorte.
Bom, galera, então é isso. Seleção brasileira... A gente falou em meia horinha de seleção, deu para debater os nomes e a gente espera que o Tite ele tenha muita sorte. E a crítica sempre tem que existir, cara. Ele estando bem, ele ganhando a Copa, tem que ter crítica, porque sem crítica a gente não evolui. Então é isso. Gostamos de alguns nomes, alguns outros nomes foi inesperado.
Nunca vai ser unanimidade também.
Nunca vai agradar todos, é isso, galera.
É chegar no consenso, né?
Exato, mas eu espero só que nesses...
Nessa... Só de não ter sido convocado ninguém do Palmeiras, a gente já tem chance de ganhar o Mundial.
Né? Beleza.
Bom, depois dessa a gente tem que acabar mesmo, né?
Não diz isso,
a gente tem que acabar mesmo, né? Então...
República Corinthians.
É isso aí, a gente vai usar uns próximos minutinhos aí, falar um pouco dos confrontos da Copa do Brasil, o que foi e o que será, né? E é isso, galera. Até daqui a pouquinho aí a gente volta com Copa do Brasil.
Galera, acesse o nosso site do podcast www.442raiz.wixsite.com. Podcast todos os sábados. Valeu!
Voltando aqui para falar agora de Copa do Brasil, vou passar os resultados do jogo de volta das quartas de finais. 2-1 Santos contra o Cruzeiro. O Cruzeiro passou nos pênaltis, Fábio brilhou aí, defendeu 3 pênaltis. Chapecoense 0, Corinthians 1, gol do Jadson, Corinthians classificado.
Golaço do Jadson, golaço.
E Flamengo 1-0 no Grêmio, classificado também, Flamengo. Palmeiras 1-0 no Bahia, também classificado.
Pá.
Isso aí. E o sorteio dos confrontos e mandos será no dia 22, às 11 horas da manhã, próxima quarta-feira, na CBF. E Renan, vamos lá, como que a gente fica agora então?
Os confrontos ficaram bem disputados, né? 4 times grandes aí, vai jogar Cruzeiro e Palmeiras, Corinthians e Flamengo. A gente vai pegar esses
jogos. Só um dado, que das últimas vezes que Cruzeiro e Palmeiras se enfrentaram na Copa do Brasil, quem saiu vencedor dos mata-matas foi campeão. 15, Palmeiras pegou Cruzeiro, passou, foi campeão. 16, Grêmio, né? Não, o Cruzeiro. E é isso, né?
Não, 16 foi Grêmio.
16 foi Grêmio. 17
foi o Cruzeiro.
17 foi o gol do Diego Barbosa no finalzinho lá. Classificou o Cruzeiro e o Cruzeiro foi campeão. Então sempre quando esses times se enfrentam, o vencedor do confronto se torna campeão. Mas só um dado. Isso não quer dizer nada porque deve ter outros dados também com os times.
Mas esse dado favorece também, né? Porque tem o Flamengo e geralmente eles podem ficar até no cheirinho aí, né?
O Flamengo ele vem ficando no cheirinho fortemente.
Mas o problema é que se for o Corinthians aí complica
um pouco. Não, mas falando sério, o Corinthians, com todos os defeitos que tem, contra time grande, pelo menos, e mata-mata, tem levado problema pros adversários nos últimos anos, né? Então, como vocês projetam aí esses confrontos? E no chutômetro mesmo, porque é equilíbrio puro, é jogo de time grande, quem vocês acham que passam aí no... pra grande final da Copa do Brasil.
Olha, falando de Corinthians e Flamengo, eu acredito que o Corinthians vai se classificar, né? Porque conforme você falou, assim, o Corinthians sempre cresceu em jogo grande, né? Nos últimos anos, e é um mata-mata. E pro Loss vai ser um jogo, aquele checkmate pra ele, que pode... né, pode consagrar ele também como
famoso
pode...
Famoso bairro racha, né?
Porque o Corinthians não vem jogando bem. Futebol, o que está jogando atualmente, o Corinthians não está jogando bem. Mas tem condição realmente de passar pelo Flamengo. Aí...
se o Loss botar na cabeça dos jogadores que são só mais 4 jogos, né? E mais um dado aí interessante também, que um treinador da geração nova vai estar na final, né? Ou o Loss ou o Barbieri. Vamos ver, é o jogo da torcida ou o jogo das dívidas, Renan?
Eu acho que é um pouco dos dois, né?
Porque...
jogo do juiz, né?
Eu acredito até que o Flamengo ainda conseguiu pagar um pouco as dívidas dele aí, o Corinthians que tá mais enroscado aí, né?
Umas marmitas.
Vide o estádio aí que nunca pagará, mas falando um pouco do jogo aí, acredito que hoje o Flamengo tem mais condições do que o Corinthians para passar, mas projetando hoje, daqui a um mês, só o jogo, então muita coisa pode mudar, o Loss pode conseguir encaixar o time igual ele fez algumas rodadas, se o Corinthians conseguir uma boa sequência.
E o Paraguai vai estrear aí, vai que ele encaixa no esquema,
e
né?
A gente acredita que vai ser um...
A gente?
A gente acredita que vai ser um grande jogo.
Ah tá, calma lá, né?
Você não deixou eu
concluir. Deu uma gaguejada aí, deu uma olhada pra mim aqui, é que não tem câmera ainda. Quem sabe mais pra gente coloca uma câmera pra fazer uma live aqui, né?
Não é porque...
Não é porque sei lá.
Vocês não querem jogar contra o Corinthians na final de novo.
Só vamos passar pra Palmeiras e Corinthians, pra Palmeiras e Cruzeiro, né? Porque esse jogo aí do Flamengo e Corinthians, o VAR vai bugar, né? Porque o Flamengo, o juiz vai bugar, não vai saber pra qual apitar. Mas é isso. Agora falando sério,
o
eu também.
É livre, né? O choro é livre.
Falando sério, eu também acho que o Corinthians também tem capacidade de ganhar. É, porque no campo, puta, muita coisa se resolve. E porque o Flamengo também mata-mata, o retrospecto não é dos melhores quando tem que decidir mesmo, né? E bom, Palmeiras e Cruzeiro, Cruzeiro e Palmeiras.
Só um adendo aí, Corinthians e Flamengo se enfrentaram em Copa do Brasil apenas uma vez. Na Copa do Brasil, o primeiro jogo no Rio foi 2-0 e aqui o Corinthians ganhou de 4-2. Mas tinha saldo de gols e acabou passando o Flamengo. Tinha até o craque Neto no Corinthians.
Tinha aquela história do gol fora ainda,
isso,
né?
Isso.
E o detalhe que...
Neto fez até o quarto gol, mas acabou. Foi 89, se eu não me engano.
Então tá, então Corinthians e Flamengo é isso aí. Palmeiras e Cruzeiro, Mano Copeiro, Cruzeiro sempre com um time chato, no sentido bom, né? E o Palmeiras aí com o Felipão, aqui modo Felipão ativou fortemente, que meteu o gol ontem contra o Bahia, já tirou o Borja, colocou o Thiago Santos e é isso. Melhor passar vergonha do que ser eliminado, né? Passar vergonha e classificar.
Vem dando certo. O modo Felipão vem dando certo, eu acho que o Palmeiras chega bem nessa semifinal contra o Cruzeiro, né? Chega mais organizado, principalmente na defesa, né? Que é o ponto positivo aí nos últimos 5 jogos, né? O Palmeiras não levou gol. E é um grande confronto, né? Palmeiras, o Palmeiras eliminou em 2015 o Cruzeiro, né? Na Copa do Brasil, foi campeão. E ano passado o Cruzeiro eliminou o Palmeiras e foi campeão. E esse ano os dois de novo estão se cruzando. Pra mim vai ser um grande jogo e espero que o Palmeiras passe.
Mas por que você espera? Porque eu...
Você espera ou você acha, mas...
Não, espero o Palmeiras...
O que você quer? Fala pra gente aqui.
Eu acredito que o Palmeiras vai passar, não vai ser
mas
fácil.
Mas por que você acredita nisso?
Porque o Palmeiras tem um elenco melhor que o do Cruzeiro, né? Tem um banco melhor e isso pode ser diferencial, né, mano?
Eu acho que você... Mas
bom,
tá bom.
Vai ser equilibrado, equilibradíssimo
vai bem
o jogo. Cara, vai ser muito difícil mesmo, porque os dois técnicos, eles são muito... A principal característica deles são as copas, são os mata-matas. Então vai ser um duelo, cara...
Um jogaço
mesmo, assim. Por mais que a gente não vê um jogaço, assim, de nível técnico, talvez. Que nem a gente...
Pelo menos emocional.
Puta, emocional, cara, vai ser um bagulho louco mesmo, assim. Vai ser uma parada... Exatamente. E acredito... isso se não for pros pênaltis, que é muito caro desse jogo ir pros pênaltis. Né? E aí tem Fábio de um lado, talvez o Felipão vendo que vai se caminhar com os pênaltis, coloca o Fernando Praz, que tem um índice de pênaltis muito bom na carreira.
Seria muito arrojado se fizesse. Acredito que não. Que ele não faça isso.
Até
né?
Porque o Praz treinou pênalti hoje também, né? Então às vezes pode ser até uma alteração ali pra. Não digo gastar, porque se você colocar ele no final e ele falar faz o gol, você não gastou a alteração, mas fez o certo.
Com certeza a gente tem, que vai ser dois grandes jogos e...
E final, quem vocês acham que vai ser a final?
Eu quero que seja Corinthians e Palmeiras. Tô entalado.
Ó, só então eu vou passar só um dado aqui pra finalizar esse papo. Vai ter Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro dia 9. Pela Libertadores, se os dois times passarem, pode se encontrar dia 19/9 e dia 3/10. E se passar na Copa Brasil final, vai ser dia 10/10 o primeiro jogo, o segundo jogo dia 17/10. Uma sequência de Palmeiras e Corinthians. Então é Palmeiras e Corinthians que você quer, arroba? Você vai ter então, né?
Para, isso, para, se o, bem, acontecer, para né? o bem, do, para o bem do, do nosso podcast, é melhor que não tenha tanto Corinthians e Palmeiras assim, né? Porque.
Senão os ânimos vão estar como. Só para. Vamos falar, gente. Vamos falar. A gente tá falando aqui nas entrelinhas, mas assim, o Renan e o Gabriel Tito são corintianos. Eu e o Gabriel Sevilla nós somos palmeiras. A gente não tem o menor problema em admitir o nosso time. E será assim pro resto da nossa carreira jornalística. Se a gente conseguir exercê-la, mas com certeza a gente conseguirá. Mas a gente não tem o maior problema de admitir isso.
Eu particularmente, eu não tenho um coração muito bom, eu preferia que não tivesse esses 5 jogos aí. Se acontecer, ok. Vai ser sensacional pra história, é coisa de parar a cidade mesmo.
Para o Brasil, né?
Porque
para o Brasil.
É muito jogo pra pouco tempo. Nem sei como vai ficar as aulas na faculdade lá, porque não
vai ter que trancar, vai ter que dar uma cancelada, né, mano?
Mas o Francesco vai ter que entender.
É isso aí, professor Francesco. É, ouça o nosso podcast e entenda as nossas razões, né? Bom, mas é isso. A gente falou um pouquinho aí de Copa do Brasil pra projetar, até porque o jogo ainda vai ser vai ter um tempo ainda pra gente poder falar com mais calma. É, avaliar o que os 4 times vão poder desempenhar dentro de campo, quais são as armas de cada time. Só foi mais para não deixar passar batido mesmo, porque essa semana teve e a próxima semana terá Libertadores, né, o jogo do Santos, e terá a rodada do Brasileirão também, tirando esse final de semana agora, né? Mas é isso, rapaziada, eu queria agradecer aí, hoje foi mais curtinho. Queria agradecer todo mundo que está ouvindo a gente. Siga a gente nas redes sociais, procure lá por 442 Raiz, no Twitter, no Facebook, no Instagram, que você vai achar a gente. E entre em contato com a gente aí. E bom, até semana que vem. Obrigado, meus amigos aí.
Show!
Valeu, galera.
Obrigado aí. Quero deixar 2 abraços aí. Um pro time do Petrex, que vai jogar o campeonato amanhã. E outro pros nossos amigos da faculdade aí, o Thiago, o André e o Luca. Que também tem um programa dele de rádio na faculdade.
Chute pra fora, isso aí. Confira um Chute pra Fora na Rádio Código, que é um programa excelentíssimo também. Os moleques, meu, alto nível de debate lá.
O Sevilla deveria fazer parte do programa Chute pra Fora.
Bom, e com essa a gente termina. Então é isso aí, rapaziada. Obrigado mesmo. E até semana que vem.
Valeu.
Abraço.
Galera, acesse o nosso site do podcast www.442raiz.wixsite.com. Podcast todos os sábados. Valeu!